Queridos ouvintes, esse episódio faz parte das recompensas dos assinantes do Up no Catarse, e agora está disponível aqui, no nosso feed para todo mundo. Nossos assinantes puderam conferir esse episódio em antecipado, e até conversaram com a gente lá no grupo secreto. Quer fazer parte dessa comunidade? O link para assinar o Up está na descrição. Bom episódio! Está de volta com mais um episódio. E olha só que coisa bonita. A gente tá aqui pra gravar um Sem Pauta. Eu tô muito feliz porque eu tô vendo o sorriso de Rodrigo Coelho aqui no cantinho do meu monitor. O sorriso de Rodrigo Coelho. Esse sorriso maravilhoso, cara.
Eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito feliz. Sabe por quê? Porque eu ganhei na loteria.
Que é isso? Você ganhou na Mega Sena?
Dorme com esse barulho aí.
Coelho, eu fico muito feliz você tá contando isso, cara. Porque eu tô precisando muito, cara, de 8 mil reais emprestado. Pra poder pagar.
Caraca, eu aceito. Caraca. Sim.
Que isso? Eu ganhei na loteria porque eu tenho vocês, pessoas maravilhosas, pra poder fazer esse programa incrível aqui pra nossa audiência, sabe? Pra gente poder trabalhar com o que a gente ama. Eu ter meu filhote que é gostoso, um parceiro, tenho uma namorada. Mano, eu ganhei na loteria, mano. Não tem como.
Namorada, tipo... Esfrega na cara dos outros ainda.
Essa foi pra mim,
eu tenho uma namorada.
Eu tenho uma namorada maravilhosa,
belíssima,
que eu amo muito. Belíssima, linda. Entendeu?
Eu tenho uma namorada.
Faço tudo que eu amo. Quer coisa melhor?
Márcia, não sei se você sabe.
É isso. Não sei se você sabe, Márcia, mas lá na cor da chave, você pode comprar.
Já comprei, Coelho, já comprei. Estou usando. Está funcionando às vezes. Quem sabe, um dia.
Amiga, mas é só questão de tempo, porque vem aí. Vem aí.
Vem aí.
Verdade, tem os projetos aí.
Será que vem aí? Vem aí.
Atenção, hein, galera. Atenção, hein.
É, tem que ficar atento. Mas olha só, eu não vou nem perguntar se o Coelho tá bem, porque ele já respondeu aqui que ele tá ótimo. Mas eu quero saber como é que tá a minha amiga Márcia. Márcia, tô muito feliz de estar vendo você também aqui, porque
Sim. Pra
galera que tá só ouvindo esse episódio, né? A gente tá aqui ao vivo na Twitch pela primeira vez, então estamos nos vendo aqui no Discord. Como você tá, amiga?
Amigo, eu tô muito bem. É uma experiência nova, acho que a gente, assim, não pelo menos enquanto eu estivesse aqui, né? Depois do meu hiato, mas estou muito feliz de ver a carinha de vocês enquanto eu falo. É uma experiência nova.
É verdade. É, assim, a gente já fez aquelas lives pros assinantes, mas aqui na Twitch tem uma outra parada, né?
Da outra vez a gente fez live direto. Agora a gente tá gravando em live.
É verdade.
É outra experiência.
É verdade.
É porque acho que a Márcia ficou um tempo sem gravar com a gente. Acho que você não fez nenhum programa desse de bastidores com a gente. Esse é o primeiro, né?
Eu fiz igual o BTS, eu entrei em hiatos.
Incrível. Inclusive, tava faltando BTS aqui no programa,
Sim. Né?
Eu achei esquisito não estar na pauta.
A pedidos de alguém falando no chat, já esqueci o nome. Eu vou ter que trazer BTS em vários momentos.
Maravilhoso. Mas, Cardoso.
Opa.
Você achou que eu não ia perguntar, né?
Pô,
cara. Como é que você tá, cara?
É quando o cara tá em live, ele finge que é educado, né? Quando só a gente, assim, ó, no escuro, no silêncio, aí o cara não pergunta.
Aí é ditadão.
Qual é, Coelho? Qual é? Deixa isso morrer, mano. Deixa isso quieto, mano.
Eu tô bem, Dan. Eu tô muito feliz. Hoje temos bastante coisa pra falar. Eu separei coisas legais no Sem Pauta pra gente falar hoje. E isso só acontece quando eu tô feliz, né? Porque geralmente é só reclamação. Mas tem reclamação. Mas tem coisa boa também.
Tem que ter reclamação.
Eu reclamo por você hoje, Cardoso. Eu reclamo por você hoje.
Pô, obrigado, amigo.
Vai reclamar, Coelho?
Vou reclamar.
Tá certo. Mas olha só.
E você?
Eu?
Como é que você tá, Dan? Como é que tá aí as coisas, cara?
Tá vendo só? As pessoas me perguntam.
Que isso?
Coelho, você é muito doce, Coelho. Você é um amor. Eu tô bem, cara. Eu tô tranquilo. Assim, tô passando por um grandíssimo período de estresse por conta de mudança. Inclusive, vou falar um pouco sobre isso mais pra frente.
Tá jogando unpacking na vida real, Dan?
Porra, no unpacking é maravilhoso. Você fazer a mudança ali, tirar as coisas da caixa. Pô, é uma delícia o unpacking, né, cara? Agora, na vida real, não é exatamente a mesma vibe, não. Cara, te falar que eu até baixei o unpacking de novo pra ver se ele reacende ali, sabe, alguma coisa e me motiva a fazer essa maldita mudança, mas aí não rolou. Eu abri o jogo assim, eu falei, porra, já basta caixa na vida real, essa bagunça do caralho que tá aqui em casa. Mas eu tô bem, cara. Eu tô muito feliz aqui da gente tá fazendo esse programa ao vivo aqui pra galera, né, e foi uma ideia que surgiu do nada, né, a gente não tinha combinado de fazer isso previamente, simplesmente joguei pro alto, Cardoso cortou mudou e a gente tá aqui fazendo. Então, muito legal, muito bom a gente tá fazendo esse programa. E eu queria, o meu amigo Rodrigo Coelho, agradecer uma galera. E hoje a gente vai agradecer uma galera diferente, né, cara?
Com certeza. A gente vai agradecer os nossos amigos da Twitch. Porque a gente tem o nosso canal da twitch.tv/segueup. E agora, cara, a gente passou aqui de 130 pessoas assistindo a gente agora mesmo. E tá essa galera no chat maravilhosa aqui participando com a gente e tendo um gostinho, Dan, do que os nossos amigos lá do Catarse têm. Um gostinho, né? Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Cauê Henry, uma boa tarde. Sabrina Eras, Giancarlo Lima.
Pera. Você deu uma boa tarde pro Cauê às 7h33 da noite ou uma boa tarde a uma pessoa?
O nome dele é uma boa tarde, pô.
Ah.
Tá bem ali.
Não, o nome dele é uma boa tarde. Esse view era maravilhoso.
Muito bom.
Bom demais. Mas é isso, gente. Queria agradecer muito também todo mundo que tá aqui com a gente. E o agradecimento de sempre a todo mundo que apoia o Up, né? Que assina o Up lá no Catarse e que proporciona que a gente faça isso aqui, né, Márcia? Que a gente faça essa bagunça aqui ao vivo e gravada. E os episódios que a gente faz sempre. E sempre com muito sorriso no rosto, principalmente do Coelho. Que é impressionante como o Coelho não para de sorrir um minuto, cara. É incrível.
Eu achava que era só a aura do Coelho que ficava sorrindo, mas ele real fica sorrindo.
Mano, eu tô me divertindo. É o meu momento,
é o homem,
entendeu?
Mais lindo da história desse podcast. Não tem como.
Depois de você e do Dan, né?
Porra, poxa. Parece. Vou aceitar. Hoje eu tô aceitando.
Ah, que
hoje
bom.
Eu tô simplesmente aceitando.
O Dan fala que a casa dele tá uma bagunça, mas a gente pode claramente ver. A prateleira tá no lugar, né? Deve ser a única coisa que sobrou na casa. A prateleira pra fazer o cenário.
Cara, pior que do lado da prateleira tem uma caixa, né? Não sei se você tá conseguindo ver ali, mas tem uma caixa ali de, tipo, sei lá, que eu peguei no mercado. Mas tá tudo bagunçado.
Aquele
mano.
Ali é o Nintendinho de Lego que tu fez?
Aham, ele mesmo.
Caralho, que foda, mano.
Pô, aquele ali.
Não, aquele ali eu babei demais. Tem que fazer um Reels lá pro nosso Instagram lá do Up, mano.
Beleza.
Ah, a galera tá vendo meu lambinho.
Que isso?
Aqui, meu lambinho aqui, ó. Feito
caralho,
pela Márcia.
Que susto, cara.
Meu Deus. Para, mano. Vocês têm muita mente poluída. Para.
Pô, tu chega aí e fala, a galera tá vendo meu lambinho. Pô, aí complica demais.
Ai, meu Deus. Vocês são foda. Mas aí, é assim mesmo, segue o Up. É assim mesmo, segue o Up também. Mas é assim mesmo o Cipauta, entendeu? A gente vai falando de lambinho, a gente vai puxando os assuntos aqui que a gente curte, né? A gente puxa umas alegrias, umas reclamações. A gente fala sobre aquilo que os games, às vezes, não deixam a gente falar.
Verdade.
Porque a nossa pauta principal são os games, né? Por exemplo, hoje a gente vai falar de Nanguinho, de calvície, né, Dan?
Por que você falou calvície? Aí você falou, né, Dan?
Totalmente não entendido.
Assim.
A gente vai falar sobre vários assuntos aqui, como, por exemplo, um que eu sei que a Márcia vai vir advogar junto comigo aqui. Que são jogos mais curtos, a gente precisa deles, né, Márcia?
Exatamente. Muito me estranha não ter sido eu que trouxe esse tema.
Eu também achei estranho.
É verdade.
Ó, você puxou daqui, eu vou sentar do seu lado, a gente vai dar as mãos e a gente vai defender esse tema, que é um tema muito importante pra sociedade no momento.
Exatamente. Esse é o Sem Pauta, né, Dan?
Esse é o Sem Pauta, mas antes da gente ir pro Sem Pauta pra gravar, falar dos nossos tópicos aqui, eu quero voltar nesse tópico da calvície, entendeu? Porque eu tô me sentindo muito contente com a nova teoria da conspiração, a nova teoria que está na internet, rodando na internet, de que o Harry Styles está ficando careca.
Ah,
e aí?
Sim.
E é engraçado que o nome dele é Harry, né? Tipo, cabeludo em inglês.
Ah, Styles, de estilo.
Styles, cabeludos estilosos, verdade.
Porra, é demais, né? É porque ele era super cabeludo, né? Tipo, aí agora ele tem um cabelo mais curto, assim, né? Não sei, sinal do tempo, talvez. Inclusive
que
tem uma música desse.
É.
Olha
está
só, exatamente.
Tudo conectado.
Aqui, ó. Saiu uma matéria na Rolling Stone que o título da matéria era assim: Harry Styles comenta sobre teorias de que está ficando careca. Cara, o cara
Eita.
Teve que comentar sobre as pessoas falando que ele tá ficando careca, entendeu? Então, Coelho, quando você fala sobre calvície e cita o meu nome em seguida, eu me sinto quem? Eu me sinto Harry Styles aqui tendo que me explicar, entendeu? É isso.
Gente, eu não gosto desse assunto. Desculpa. Eu não gosto desse assunto.
Gente, pensa pelo lado positivo. Ninguém, nenhuma revista, tá chamando vocês pra declarar.
É verdade.
Sobre boatos.
É. Até então, né? Até então.
É. Por enquanto.
Até quando, não é mesmo?
Exatamente. Em breve, uma revista de videogames aí tá chamando a gente pra comentar sobre a nossa calvície.
O pessoal tá zoando aí, porque eu fiz um anúncio no meu canal esses dias e eu começava tipo assim: galera, vamos falar então agora sobre as notícias da Nintendo, mas primeiro, você é calvo e um monte de gente estou me sentindo pessoalmente atacado. Nem aqui eu tenho paz. Quero falar de videogame.
Bom, gente, que bom que deste mal eu não sofro. Pelo menos este.
Não recomendo, amiga. Não
este
recomendo.
Eu não sofrerei.
O Breno no chat, a quem interessa calvar Harry Styles. Maravilhoso.
Você está tentando me calvar?
Eu acho que era isso que eu deveria ter falado pra revista. Você está tentando me calvar?
A gente tinha que fazer um sem pata, que uma das patas é o calvão de cria.
É o corte do Geraldo Alckmin.
É muito, não, esse corte é muito foda.
Geraldo Alckmin é calvão de cria? Ele faz lá no...
Não é ele que inspirou o calvão de cria?
Sim, sim.
Eu amo essa história.
Eu vou colar aí no chat o calvão de cria, que é muito pica, mano. É muito foda.
Mas bora pro nosso papo, Coelho. Bora.
Vamos sim, por favor. Então, Zabuzeta, por favor, faça a maravilhosa dádiva de trazer o nosso tururu pra nossa audiência.
Faz o tururu.
Não,
tururu,
peraí, Coelho, faça o mesmo.
Por favor, tô fazendo aqui, cara.
Ah, achei que você não ia fazer, achei que você ia fugir
dessa. Até na emoção aqui, ó. Esse é o tururu do No More Heroes, inclusive.
Caraca.
Fica aí a informação.
Peguei a referência, peguei sim.
É, moleque.
Fica tranquilo. Olha, a gente não cansa de avisar, mas aqui vai um conselho dourado, um conselho de ouro, amados e amados ouvintes. Se você tá querendo fazer aquela recarga no seu jogo mobile favorito, ou mesmo comprar, sei lá, um voucher pro Xbox, Game Pass ou pro seu PlayStation, vai na Codashop, cara.
Sim, Dan, sim. Na Codashop, a gente pode recarregar de maneira rápida, prática e com total segurança, que a gente sabe que é importante, né?
É importante.
Aquele seu game do coração, direto da sua conta, mano. Tem Free Fire, tem Diablo Immortal, os jogos da Riot e muito mais. Tudo com opções de pagamento através de boleto, Pix, PayPal, PicPay, AME, Mercado Pago e até a opção de parcelamento no cartão, cara.
Aí é brabo.
E com essa praticidade de fazer a recarga direto na sua conta, você recarrega os seus jogos ou compra aquele voucher bonito pra estender seu Xbox Game Pass ou aproveitar pra pegar o jogo da sua lista de desejos do PlayStation, por exemplo. Ou no Tinder também. Você quer coisa melhor que isso? Não tem.
Pois então, vai lá na descrição do episódio, clica no linkzinho, esse linkzinho maravilhoso que vai estar aí no episódio e já vai direto pra Codashop pra aproveitar essa dica do Up. Então, galera, só mete o Codace e depois pode vir agradecer a gente. Só vai.
Valeu! Quero jogos mais curtos. Esse é o título da minha pauta aqui do Sem Pauta de hoje, mano. Porque, olha, eu vou te falar, não vou mentir, estava com saudade de um jogo que me prendesse, assim, profundamente, tipo Xenoblade Chronicles 3, assim, que, caraca, eu fui longe, eu fui... Putz, cara, a gente fica imerso naquele mundo rico e cheio de coisa pra fazer que não acaba nunca. Só que, mano, eu tive que sacrificar um montão de jogo que eu gostaria de ter jogado, que saíram nos últimos meses aí, e não joguei, porque eu não queria abrir mão ali do Xenoblade, mano. E eu acho que é proporcionalmente à idade que você vai adquirindo, a quantidade de tempo que você quer que os jogos durem. Vocês têm essa sensação? Porque assim, quando eu era moleque, eu falava, caraca, vou comprar um jogo, quero que ele dure 150 horas. Se durar menos que isso, eu nem quero. JRPG só.
Mas amigo, quando você era moleque, os jogos duravam menos.
Duravam menos mesmo?
Pô, mais ou menos.
Já era menos, era menos. Não era tipo, sei lá, quanto que dura pra você zerar, sei lá, um Super Mario?
Pô, sei lá, umas 20, 30 horas,
cinco
assim, dependendo
horas,
do jogo.
5 horas fizeram o Super Mario, gente.
O Super Mario...
O World.
Qual?
Do Super Nintendo.
É o World. 5 horas.
Vocês fizeram umas 5 horas.
Não com as 96 saídas. São 96,
é,
acho que
se
sim,
você
né?
nunca não, jogou, gente... eu acho que você demora um pouquinho mais.
Sim,
amiga,
gente,
que...
mas vamos pôr 10 horas. 10 horas. Hoje em dia, você compra aí um AAA da vida, quantas horas é em média? Não é 10.
É verdade.
Eu acho que a proporção era diferente.
Eu acho que a média subiu mesmo. Verdade, porque eu me lembro de uma época que lá no PS3 e tudo mais, que a média tava caindo. Era tipo média 8 horas os AAAs, assim. E aí eu acho que começou a subir de novo. Eu acho que com a, de repente, com as DLCs, com o multiplayer online.
Mas ô Coelho, tem também uma parada, cara, que eu acho que é um diferencial, que é a fase que você tá na sua vida. E isso não é necessariamente você estar mais velho, porque eu acho que não é necessariamente cansaço. Eu acho que é também uma questão financeira.
Sim,
sabe?
É.
Quando você é novo, você não tem grana pra comprar todos os jogos que você quer, a menos que você seja uma pessoa muito privilegiada, mas assim, você vai ter que escolher bem. Pô, na nossa época, né, tipo assim, os jogos eram como são agora, são caros, assim. Você, pra comprar um cartucho do Nintendo 64 da vida, se você não tinha realmente grana, você ia comprar um e sabe-se lá quando você ia comprar outro. Você ia acabar tendo que alugar, recorrer à locadora. E eu me lembro que tinha muito essa coisa de tipo, porra, vou dar tanto num jogo e tipo, ele vai durar 8 horas, 7 horas só? Não. Não vale.
Cara, quantas vezes... Eu aposto que vocês já fizeram isso também. Eu sei que muita gente faz isso, porque eu fazia também. De ficar fazendo uma conta, tipo, esse jogo realmente vale a pena? E aí eu tentava convencer as pessoas, olha, eu vou gastar o dinheiro nesse jogo aqui, mas ele vai me render tantas horas de entretenimento. Sendo que, se eu for no cinema, as horas de entretenimento pelo preço que eu vou pagar vai ser muito menor, o custo-benefício é muito menor. Então eu vou guardar meu dinheiro aqui e comprar um jogo.
Então,
eu fazia essa conta.
Eu acho que a gente tem esse raciocínio um pouco errado, sabe? É aquelas lógicas superficiais. Sei lá, vou dar X no jogo que vale X horas e isso é ok ou não é ok. E aí você decide se compra ou não. Só que, tipo assim, a gente meio que não faz isso com nada. Eu acho meio errado a gente ter essa lógica com jogos. Porque, tipo assim, ah, hoje eu tô afim de, sei lá, de comer no McDonald's. Ah, mas eu poderia comprar um podrão na esquina por, sei lá, metade do preço. E vai vir até mais. Mas eu quero um McDonald's, então eu vou lá. Então, tipo assim, eu sei que, né, dinheiro conta na hora que a gente vai fazer decisões. Mas eu acho meio errado a gente ir por esse lado de vale o tempo ou não. Assim, né, gente? Eu estou tirando só a problemática da coisa pra gente não entrar em questão de os jogos valem o preço que eles custam, etc. Mas, tipo assim, eu acho meio errado a gente olhar dessa forma de valer a pena ou não. E, assim, eu, do meu ponto de vista particular, pessoal, eu não tenho tempo pra um jogo que dure mais de 15 horas. Veja aí o Death Stranding, que pra mim é, assim, um sofrimento. E ele é um sofrimento desde o início, desde que eu sei que ele duraria umas 60 horas. E é uma questão de, assim, eu sinto que aquilo ali chega uma hora, por mais que eu esteja amando, não é o caso do Death Stranding, mas chega uma hora que por mais que eu esteja amando o jogo e ele vai durando pro resto da vida, ele meio que vai perdendo a graça. Eu não sinto que exista um jogo que vai me entreter por mais de 10 horas. Tipo assim, e aí eu tô falando muito de uma experiência muito particular minha, porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta de, tipo, sei lá, jogo de luta, jogo de corrida, esses jogos mais infinitos. Eu gosto de coisa que tem uma história e tem uma conclusão. Então assim, pra mim, se um jogo for desse estilo pro resto da vida, eu não aguento e eu não quero mais. Então, eu sou uma defensora dos jogos menores por isso. E eu acho essa questão de ver o preço, eu acho meio complicada a gente avaliar, assim. Tipo assim, claro que tem jogos que estão extremamente caros. Acho que a discussão sobre isso, fugindo um pouco do tema agora, mas se a gente for discutir, ah, tal jogo vale o preço, etc, a gente tem que ir mais pro lado de o preço pra isso tá ok do que se vale a pena pela quantidade de horas.
Eu acho que, na verdade, eu puxei um pouco esse paralelo e acabou que a gente entrou muito nisso, pensando que o Coelho trouxe uma observação do tipo, antes eu tinha uma outra mentalidade e hoje eu tenho outra mentalidade, assim, tipo, hoje eu mais velho, eu encaro isso de uma maneira diferente. Pelo menos da minha vivência, né, assim, do meu ciclo ali de amigos e tal, essa lógica de que eu acho que não vale a pena eu pagar X por um jogo que dura pouco, sei lá, sabe? Era muito num tempo em que a galera não trabalhava, a galera era muito nova, sabe? E essa era um fator, assim, meio que decisivo pra você decidir o jogo. E por muitas vezes você se arrependia, né? Por muitas vezes você pegava um jogo lá que você achava que ia valer a pena porque ele era longo e você não gostava do jogo. E aí eu acho que entra essa parada, que tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
Mas tu era forçado a gostar, né? Você se forçava. Agora não tem jeito, agora eu vou ter que gostar disso. E jogava.
Ah, isso já aconteceu comigo várias vezes.
Muito? Meu Deus.
Eu tive uma epifania sobre jogos, né? Tipo, essa relação com jogos, na época que eu tive meu Wii desbloqueado. E aí, assim, pirataria ficando solta. Tive, amigo, tive. Eu era pobre. Eu não tinha como comprar jogos originais. E aí, tipo assim, como ele era desbloqueado, eu conseguia comprar muitos jogos, porque era muito barato. Então, assim, eu tinha muito jogo de Wii e, dependendo, se ainda conseguia baixar e nem pagar por isso, né? E aí, chegou num ponto que eu vi que realmente, tipo assim, como não tinha questão do valor pra eu tomar a decisão de qual jogo eu ia comprar, porque todos custavam, sei lá, R$5, eu comecei a ver que a minha forma de tomar a decisão com os jogos, sabe? Ela era diferente. Assim, na época eu não tomava decisão, eu só via a capa, achava legal e comprava. E aí, depois disso, quando eu saí do Wii, e aí eu comprei um Xbox e eu não quis desbloquear o Xbox, eu comecei a aproveitar muito mais os jogos que eu comprava, justamente porque eu pesquisava muito antes de comprar. Então, o preço não era tanto em consideração, porque nessa época, meio que todos os jogos eram o mesmo preço. E foi na época que a Xbox Live tava começando, então nem muito jogo indie, jogo online tinha, a gente tinha que comprar mídia física mesmo. E era meio que tudo a mesma faixa. E aí, como eu tinha que pesquisar realmente o que eu queria, e o preço não era uma coisa levada em consideração, porque todos eram o mesmo preço, eu comecei a ficar mais seletiva e entender melhor os meus gostos pra, então, aproveitar os jogos.
É uma questão de, tipo assim, os jogos curtos, eles vão te oferecer uma experiência de início, meio e fim, mais rapidamente. É lógico que cada experiência, ela tem um impacto diferente, né? A gente pode pegar um jogo que ele nem tem história, não tem essa de ser curto ou não, porque vai ser um jogo multiplayer. E você jogar muitas horas daquilo. Não é bem disso que a gente tá falando aqui mesmo, né? A gente tá falando mais sobre você ter mais experiências com início, meio e fim do que os jogos que querem que você fique preso ali dentro. Ainda mais jogos que artificialmente aumentam o seu tempo, colocando conteúdo repetitivo, fat quest, aquele negócio de você ter que ir lá buscar coisa, trazer pra outra pessoa, não sei o que, que é meio chato.
Assassin's Creed!
Pois é, Assassin's Creed tem um pouco disso também. É meio chato esse tipo de coisa, né? Eu acho que hoje em dia a gente até tem uma boa variedade de jogos mais curtos pra poder aproveitar, por causa do advento dos jogos indies também, que muitas vezes são experiências muito maneiras, muito concisas e que não duram muito, até porque eles não têm um orçamento muito grande, né? Eles fazem uma experiência um pouco menor, bastante polida, e isso é muito bom. Mas eu acho que também o preço tinha que diminuir junto, né? Porque, cara, a Nintendo ela aderiu esse lance aí dos jogos mais curtos aí com Mario Strikers, o Kirby's Dream Buffet, o Mario...
Pô, mas aí, Coelho, você tá querendo falar de jogos mais curtos ou jogos sem nada pra fazer? Porque
não,
o Mario Strikers é um desses casos aí, né?
Cara, mas assim, ia ser ótimo se fosse um free-to-play ou se fosse um jogo bem mais barato, entendeu? Tá muito atrelado essa questão de preço. Eu acho que não desatrela, sabe? Eu, como um adulto cheio de coisa pra fazer, de jogo pra jogar e de criar conteúdo não sei o quê, os jogos curtos, às vezes, eles me proporcionam uma oportunidade de eu jogar uma parada que eu não vou criar conteúdo sobre ela, só pelo meu bel prazer de jogar aquilo sem ficar pensando e analisar criticamente. Às vezes você cansa de ser crítico. A gente já comentou sobre isso aqui no Up, né?
Seja graça, né? Quando sempre
pois é
trabalho.
Então é isso. Jogos mais curtos. Sou
tá
a favor. Apesar de ter jogado bastante o Xenoblade agora recentemente, né? Mas é porque talvez eu esteja com essa sensação mais aguçada dentro de mim agora justamente por causa disso, né? Porque depois de uma aventura imensa, assim, você fica meio tipo, cara, eu não tenho fôlego pra entrar em outra agora, né? Tanto que eu pausei o Live Alive pra poder entrar no Xenoblade e eu não vou voltar pro Live Alive agora, assim. É, eu tive a ajuda de outras pessoas aí pra concluir a cobertura do jogo zerado aqui pra gente, porque eu não zerei ainda não, mano. Deixei pausado lá, daqui a pouco eu volto nele, porque é outro RPG em sequência assim, meio complicado.
É, mas o Live Alive nem é tão grande assim, né? Nem se compara
mas é um RPG,
ao Xenoblade.
Mano,
Xenoblade, pô, mano, eu tô com 50 horas e eu acho que eu não tô nem perto de acabar, sabe? Tipo assim, eu tô evitando olhar na internet tipo, how long to beat.
Ai, gente, eu sempre olho.
Xenoblade, sabe?
Ah, tá, vocês estão falando.
Não, não, o Xenoblade eu não quis olhar, porque eu também tomei nessa vibe de não querer encarar jogo muito longo. É óbvio que quando o jogo é bom, você vai. Só que o problema é a ansiedade que você cria quando você já sabe que o jogo vai ser muito longo, sabe? Sim. Pelo menos isso rola comigo, assim.
Death Stranding.
Pô, o Death Stranding foi um jogo que eu comecei num momento muito ruim, porque eu tava jogando outras coisas e ele é claramente um jogo que você tem que focar nele. Ele pede isso de você. E aí quando me falaram assim, ah, zerei o Death Stranding em 75 horas. Eu, quê?
Sabe? Claro tipo, que eu vi 60 tem... horas, eu já comecei assim, não sei, eu tenho essa sensação às vezes, não sei se é uma experiência geral, mas é tipo assim, todo dia eu falo, vou fazer 40 minutos de esteira. E aí na hora que eu começo, eu fico assim, puta que pariu, fica 40 minutos.
Faltam 39 minutos e 38
sabe,
segundos.
É, sabe, você fica olhando, aí, tipo assim, quando você chegou lá nos 40 minutos, você fala, ah, foi ok. Quando você relaxa, tipo, só continua, assim, ok. Mas na hora que você começa, você fica assim, puta que pariu.
Ouve o Up, pô, passa rapidinho.
É, amigo, é uma boa você ficar vendo coisas que, né, que tem uma progressão. Duas coisinhas que eu queria puxar, foram duas coisas que eu li no chat e eu acho dois pontos legais, que um foi alguém, gente, desculpa, eu só não vi os nomes, mas alguém falou de tipo assim, ah, eu tenho um dinheiro pra gastar por mês em um jogo, então eu quero que o jogo dure pra sempre, tipo, né, que ele dure pelo menos um mês. E uma outra pessoa falando tipo, ah, às vezes eu quero jogar um jogo que dura 100 horas e às vezes eu quero jogar um jogo curto. Assim, por isso que na hora que eu tava falando, eu estava excluindo as problemáticas, porque assim, a gente está, né, vivendo num país que tudo é caro, o dólar está altíssimo, então os jogos estão muito caros também, e, enfim, todos os problemas que a gente tem. Eu acho que a questão do problema com o jogo longo que a gente tá trazendo, e não vamos entrar na questão de vale ou não, porque é uma questão muito complexa e muito difícil da gente analisar. Mas eu acho que o grande problema pra mim ultimamente com jogos longos é que eles meio que viram um padrão o jogo ter X horas e te proporcionar, sei lá, 100 horas de jogo. E eu sinto muito que isso atrapalha a nossa experiência, porque vira meio que uma fórmula, e aí como se todos os jogos tivessem que fazer isso, e alguns jogos não foram feitos pra isso, então você fica esticando uma coisa que não deveria ser tão esticada, e aí eu acho que mata um pouco algo que poderia ser melhor. Eu sinto muito isso, pra mim o meu grande problema não é um jogo durar 100 horas. Se ele durar 100 horas e você tiver uma sensação de propósito nas 100 horas, ok. Agora um jogo durar 100 horas porque ficaram tentando esticar aquela coisa pra ser uma experiência de 100 horas, aí eu acho meio ruim, assim.
Eu acho que
é
aí que entra a coisa meio mercadológica da parada, de tipo, porra, a Ubisoft não vai vender um Assassin's Creed de mundo aberto que dure 20 horas, sabe? A galera não quer isso, a galera que é fã desse tipo de jogo, e tem a justificativa de que eles vendem um jogo assim, sabe? Eles vendem um jogo como um jogo que vai ser alimentado durante muito tempo e que vai durar muito, e quando você zerar o jogo daqui a 3 meses, aí vai vir uma DLC nova que vai acrescentar mais 40 horas de jogo.
É um ponto de venda que eles colocam nos flyers de divulgação. Sim. De Twitter. Sei lá quantas horas esse jogo tem, né?
Exatamente. E, mas eu acho que isso não necessariamente é positivo. Cara, o Valhalla, o Assassin's Creed Valhalla, esses dias eu encontrei os meninos lá do Nautilus, foi aniversário do Bruno e tal, e aí eles estavam conversando sobre o Assassin's Creed Valhalla, que é um jogo que eu joguei e tal, por muitas horas pra fazer o programa que a gente fez na época, e eu fiquei sabendo que tem um momento do jogo que você vai pros Estados Unidos. E eu terminei o jogo e eu não fui pros Estados Unidos. Eu não sabia que dava pra você ir pros Estados Unidos no jogo. No chat estão falando que é o Canadá, enfim, eu achava que era os Estados Unidos, não sei. Porque eu não fui, eu não fiz esse trecho, assim, do jogo. E ele já era muito grande, e durante vários momentos eu fiquei exausto do jogo, sabe? Tipo, eu falava, cara, precisa disso aqui? Precisa dessa quest? Essa quest precisa ser tão longa? E aí você vai entendendo que precisa do ponto de vista de venda da estratégia que eles montam, sabe? E aí eu não acho legal, sabe? Eu acho que, pra mim, né? Me perde, assim, quando acontece isso. Eu queria saber o que o Cardoso acha disso. Ele tá tão quietinho, cara.
É, o Cardoso
cara.
Tá silencioso, né?
Ele tá bravo. Ele é um advogado dos jogos longos.
Cara, mas é, então, eu ia falar sobre isso. Eu acho que, como tudo na vida, depende. Depende. Eu acho que tem jogos que, sim, inflam de conteúdo completamente inútil pra gente passar muito tempo ali. Eu acho que essa é uma questão mercadológica mesmo. Que eu acho que, a partir do momento que os jogos começaram a ficar muito caros, os caras tinham que justificar esse preço dos jogos. Então, eles começavam a fazer jogos muito caros, jogos muito grandes, e aí é aquela coisa que a gente sempre falou, a gente já falou aqui em alguns programas de mundo aberto e tal, é aquela coisa do bigger, better e etc, né? Mas eu acho que tem algumas exceções aí que na minha cabeça justificam muito o jogo ser longo, que é o jogo que sabe respeitar o seu próprio tempo. Eu acho que, por exemplo, o Death Stranding, ele é um jogo que sabe respeitar o seu próprio tempo, e aí é uma decisão meio tipo assim, cara, eu quero me dedicar a esse jogo de maneira que eu vou me encaixar no tempo dele, ou eu quero colocar uma pressão pra que ele seja um jogo mais rápido, um jogo que se resolva mais rápido e que tudo aconteça de uma maneira, tipo, mais curta, assim. Eu acho que o Death Stranding é um caso, o Red Dead Redemption 2 também é um caso desse.
Amigo,
tipo de jogo. Então,
eu quero
assim,
só fazer um parênteses, porque eu quero concordar com você no Death Stranding. Eu vou fazer um elogio. Eu acho que, tipo assim, pra mim, eu sei que o Death Stranding pra mim foi uma coisa, eu não gostei. Eu nunca falei que é um jogo ruim. Pra mim não é bom, porque eu não gosto. Mas eu acho que, tipo assim, o Death Stranding ter 60 horas, pra mim, faz muito mais sentido do que, sei lá, um Assassin's Creed, que, tipo, é umas missões meio nada a ver, fica te largando, etc.
Eu acho que o propósito do Death Stranding, ele justifica o jogo ser tão longo, sabe? A trama do jogo, a narrativa do jogo, aquele mundo, tudo que tá acontecendo ali, e a própria função do Sam, ali, o papel dele dentro daquele mundo, faz sentido que seja um jogo mais longo, sabe? Faz sentido.
É, mas eu acho que não é só história. Eu acho que tem uma questão de mecânica ali no jogo, que assim, é um jogo sobre andar. E nem sempre andar é fácil. Nem sempre andar ali em frente, ir pra um outro objetivo. E aí pensando tanto, tipo, mecanicamente na nossa vida, tipo, andar de um ponto pro outro. A gente não para pra pensar, mas a gente tem várias coisas que a gente faz, né? Nosso cérebro faz 1 milhão de funções e 1 milhão de coisas. A gente tem que ter que tomar cuidado pra não cair no buraco. Tem que tomar cuidado pra não ser atropelado por um carro. E tem tudo isso e, tipo, por que é tão difícil andar naquele jogo? Porque ele é feito pra você chegar num ponto, tanto da história quanto do mapa, em que você para e olha assim, tipo, pro horizonte e fala assim, cara, essa jornada aqui, tudo que eu andei e todo o tempo que eu passei andando de um ponto A ao ponto B, ele faz sentido pra minha jornada e pra jornada do jogo, sabe? Mas é uma coisa que, tipo, eu acho muito complicado eu chegar e falar assim, cara, pô, você tem que jogar 20 horas pra curtir. Não, o que eu falo é, você tem que estar disposto a entender o tempo daquele jogo.
É o que eu falo sobre One Piece.
Amigo, mas assim, os 20 horas pra curtir, o jogo realmente ele muda nas 20 horas.
Sim, sim.
Mas exato. Assim, é uma experiência que, tipo, se você não gostou no início, você não vai gostar depois.
Com certeza, eu acho que você tem que estar, tipo, meio de coração aberto pra viver aquele tempo ali. Eu acho que ele é um simulador muito bem construído, no sentido de, tipo assim, você tem que viver aquilo dali, aquilo que tá acontecendo ali. E por que que eu puxo o Red Dead Redemption 2 pra falar sobre isso? Porque o Red Dead Dead, ele é o tipo de jogo que você vai passar 3 horas caçando um cervo que você não consegue caçar. Por quê? Ele é feito pra ser um jogo que você vai caçar o cervo vai morrer, aí você vai lá, você vai tirar a pele do cervo. É tudo muito demorado, é tudo muito cadenciado, tudo muito lento. E é pra ser assim porque foi o tempo que o jogo quis impor sobre o jogador, sabe?
É, minha única crítica no Red Dead é que eu acho que ele não precisava todo o botão de ação que você vai fazer tem que esperar a rodinha carregar ali pra você abrir a porta.
Ah, isso é chato.
Porra,
é, isso é chato.
O jogo já é lento. O jogo já é burocrático. Aí você vai abrir uma porra de uma gaveta e aí tem a rodinha. Aí abre a gaveta. Porra! Sabe, não precisava, cara. Pega leve, sabe? Qual é, Rockstar? Não precisa, entendeu?
Não, isso realmente. Mas eu acho que, tipo assim, esses casos é isso. São jogos que são de um outro tempo. Eles se propõem a ser uma outra parada. E aí você tem que estar disposto ou não a fazer. E aí eu entendo quem não tá disposto também. Tem gente que não tem tempo, tem gente que não vai ter esse desprendimento de curtir esses jogos pelo tempo que eles têm e pelo ritmo que eles têm. Mas eu acho que pra quem tá de coração aberto é uma experiência bem legal.
Sabe uma coisa que eu não me incomodo com esse lance do tempo de jogo, etc, quando se tratam de coisas que eu tenho que assistir, sejam séries ou animes. Porque o jogo a gente tem que colocar um esforço, né? Um esforço pessoal, assim, uma atenção extra. A série não, mano. Tu bota ali na TV, tu não faz nada. Tu só desliga o cérebro.
E a série vem fragmentada, tipo, em pedacinhos também, é mais fácil.
Depende. Se for a última temporada de Game of Thrones, o esforço que você faz pra aguentar assistir até o final, não é fácil não, hein? É um negócio complicado.
Você assim. Tem razão. Mas outras séries não estão fazendo isso, né? Vocês têm assistido umas séries maneiras aí, né?
O Coelho, em resumo, se é bom, é bom. Você vai conseguir ir lá e tal, não sei o quê. Se é ruim, é ruim. É isso, entendeu? É muito simples.
Resumindo, assistam One Piece e joguem Xenoblade.
Caralho, caralho. Você não vai conseguir fazer isso, Coelho. Eu não vou assistir One Piece.
Por favor, gente.
Eu não vou assistir 1.500 episódios.
Por favor,
caraca, 1.500.
Eu não sei quanto que tá, mano. Eu não,
não
vejo,
o Coelho,
cara,
vindo assim com a opinião mais limpa, né? Mas, ai, gente, quando é série, eu não ligo pra quantidade de horas.
Era tudo um plano,
tipo,
amiga.
Tipo,
era tudo.
One Piece com 3 milhões de episódios. Eu não ligo. Eu não me importo. Vindo assim com coisa que não ia chegar nesse ponto do One Piece.
Não, mas eu entendi que ele virou já se defendendo, né? Tipo assim,
quando é desenho, quando é sério, eu não me incomodo, assim, de ser muito grande e tal.
Engraçado, né, gente? Quando é sério, eu não me incomodo.
Vocês vão ver. Vocês vão ver.
Mas eu vou aproveitar que o Coelho falou de série e eu vou puxar aqui uma parada que eu separei pra falar, que é House of the Dragon. A Casa do Dragão.
Muito pica.
O Game of Dragões.
Game of Thrones 2 começou mesmo? É real os rumores?
Porra, que rumores,
pô,
cara?
O negócio foi ao ar no domingo, cara.
Não, eu sei, pô, mas o que eu tô querendo dizer, tipo, a sensação de você tá assistindo Game of Thrones novamente, aquele negócio que uniu grupos e pessoas.
Coelho, então, eu trouxe aqui pra pauta pra falar exatamente sobre o sentimento de ter Game of Thrones de volta, mano. Porque, diferente de outras séries que tentam fazer essa parada de um episódio por semana, né, e etc, assim, eu acho que nem todas as séries impactam a gente dessa forma, do tipo, poxa, semana que vem tem um episódio, estou esperando, estou ansioso, e vai vir um episódio novo de sei lá o quê. Mas o Game of Thrones, mano, parece que tem que ser desse jeito. Com ele funciona dessa forma, sabe?
É porque é imprevisível, né, Dan? É tipo, a gente não sabe o que vai acontecer no domingo. E é por isso que a gente espera tanto, sabe? Eu acho que ela tem essa pegada de imprevisibilidade.
Tem,
né?
Tem.
Nunca,
cara,
sabe quem vai
uma
morrer.
Série... É o quê com ele?
Não, qual é o personagem que eu gosto que vai morrer nessa semana?
Exato. É, tem isso. E, cara, tem uma coisa que, assim, tipo, na época do Game of Thrones, né, eu tenho uns amigos muito próximos que gostam muito, né, além da senhora jogadão que também gosta e tal. Então a gente sempre se reunia pra assistir. E, cara, era um ritual, mano. Chegava no domingo, à noite, a gente ia se reunir na casa de alguém. Nem sempre dava, mas, assim, sempre que a gente conseguia, a gente se reunia pra assistir a série, e aí pedia uma pizza, e aí fazia alguma coisa, e assistia a série e tal. Esse feeling de ter um produto do entretenimento que é capaz de fazer com que as pessoas se reúnam um domingo à noite, sabe? Véspera de segunda-feira, pra assistir uma série e tal, e depois ficar conversando e tal, porque não é só assistir, né? Você assiste e depois você fica ali em choque e muito triste porque mataram o personagem que você gostava. E aí eu vi a House of the Dragon com medo da série não ser tão boa, porque eu tava meio sem saber o que esperar.
Esse é o meu medo.
É, porque, tipo assim, eu não li os livros, sabe qual é? Então, eu sei que tem uma galera que leu e aí já fica aquela coisa de, ah, não, porque a história vai contar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não sei, eu não faço a menor ideia do que a história história vai contar, além da superfície ali, do que já, a série
mas
já mostrou.
Mas não tem livro dessa história, né? A história é a história da Crônica de Gelo e Fogo, e o que veio antes são os contos, né? Os contos que eles contam nos próprios livros.
Tem livro. Tem? Tem livro, tem livro. Eu não sei se o nome do livro é esse, se é House of the Dragon, eu acredito que seja.
Mas é dessa época?
É, sim, sim. É a mesma história. É a mesma história.
Ô, louco. É. Não sabia disso, não.
Eu sei que a parada da Dança dos Dragões, que eles contam no primeiro episódio lá, é, isso é dentro do Game of Thrones, assim. Isso acontece em um dos livros do Game of Thrones, que eles relembram e tal. Não sei exatamente qual é o livro, porque, como eu falei, eu não li. Mas eu sei que acontece. Mas, enfim, eu trouxe a série muito pra falar sobre isso, porque eu fiquei muito feliz, que eu gostei muito do primeiro episódio. Eu achei o primeiro episódio muito bom, e ele traz aquela carga que o Game of Thrones tinha quando o Game of Thrones era bom, sabe? Antes do Game of Thrones dar aquela caída que ele teve.
Aí foi forte, hein? Aspas fortes,
ele
hein?
Ele tem aquela pegada da primeira temporada, só que com um orçamento absurdo, né? E uma coisa que é interessante, Dan, o showrunner dessa série, ele é o cara que dirigiu a Batalha dos Bastardos lá.
Não, não sabia.
Que foi um episódio super aclamado de Game of Thrones, né? Então, tipo, eu achei que foi uma decisão super acertada da HBO pegar esse cara pra ser o showrunner, porque o cara, tipo, de fato, tava tirando muita onda, né?
É, e também tem uma parada que, tipo, o Martin, que é o criador, o escritor, né, do Game of Thrones...
Não, escritor não, pô, Dan. Escritor aí é sacanagem, pô. O cara não escreve o livro, pô. Ele não, mas... pro tudo sério agora.
Não, ele escreveu, é, ele era o escritor e hoje ele tá andando numa bolha de plástico.
Não, não, ele tá faz muito jogo. Bom, fazendo Elden Ring.
É, faz Elden Ring.
Faz jogo, faz série, só não escreve.
Cara, aquela escritor. Foto dele andando dentro de uma...
Ai, gente, eu não julgo que eu seria igual. Se um dia eu lançasse um negócio assim, lancei ele, Rihanna, meu sonho ia ser assim, lançar um negócio, ficar muito famosa, muito rica, e aí de repente ficar tipo... Ah, agora eu vou fazer o que eu quero.
Então, mas ele é tão isso que, tipo, até a série de Game of Thrones, a original, ele dropou, mano. Ele trabalhou até um ponto, assim,
tá
acompanhando.
Certíssimo.
Ah. Aí depois ele deve ter olhado e falado assim... É... Tá legal, né?
A minha meta de vida, gente.
Chega.
É tipo assim, já dei minha contribuição pra sociedade. Porra. Agora se virem.
Ô, Márcia, eu tenho uma teoria que eu sustento, que o Martin, ele é muito fã do Tolkien.
Uhum.
Né? O Tolkien, pra quem não sabe, é o que escreveu Senhor dos Anéis, né? Ele é muito fã e tal, muita obra dele, ele se inspirou, etc, etc, etc.
É, claramente,
ele,
né?
Ele é fã declarado, assim, não é uma parada tipo, ah, será? Não, ele é mesmo, ele já falou, inclusive.
Ah, até porque não tem nem como escrever esse tipo de cultura fantástica sem ser fã de Tolkien, né?
Alguma coisa você conhece. Pelo menos, né? Assim. Eu também, a teoria é a seguinte, o Tolkien, ele morreu e ele deixou uma porrada de trabalho que foram publicados depois dele ter morrido. O filho dele foi lá e o Christopher, né, Tolkien, pegou e foi publicando. Silmarillion, Contos Inacabados, vários livros do Tolkien foram publicados assim. A minha teoria é de que a estratégia do Martin é exatamente essa. Ele tá com uma porrada de coisa escrita, aí ele chegou pros filhos e falou assim, é o seguinte, ó, eu não quero fazer mais nada. Eu tô de saco cheio, eu tô velho, entendeu? Eu tô cansado, eu quero mais é que se foda. Então, eu tenho um monte de coisa aqui na minha gaveta. Aí, quando eu morrer, vocês vão ganhar dinheiro pra caralho se vocês pegarem esse monte de papel aqui e publicar, entendeu? Então, tipo, agora me deixa curtir a vida. E se vierem perguntar por que eu não tô publicando livro, é por isso, é porque eu tô de saco cheio. Mas aí responde que eu tô escrevendo. Fala assim, eu tô escrevendo. Então, eu vou fazer sim, pô, vou sim. Cara, e ele faz tudo, menos publicar os livros, mano. Então, eu acho que é isso, cara. Já tá tudo pronto, sabe? Só que no armário,
cara,
dele, assim.
Ô, Dan, eu vou foder teu argumento.
Não
é? Acabei de entrar no Wikipedia aqui, o cara não tem filho. E aí?
Caralho.
E se ele tiver um filho que ele não registrou?
É.
Não, peraí, não precisa ser filho. Ele chamou o menino na rua assim, ó. Poxa, não tem filhos, não tem ninguém. Aí ele chegou no porto e falou assim, ô, menino, vem cá. E falou isso pro menino.
E esse menino
quer ganhar um dinheiro?
Que mais efeito.
Cara, o que é maravilhoso é que você entra aqui no Wikipedia e tá assim, Winds of Winter, né, que é o próximo. Sem previsão. A Dream of Spring, sem previsão. Fudeu, mano, fudeu. Não vai, essa história não vai acabar.
Ô, Coelho, esse menino é nada mais, nada menos que quem?
É ninguém menos que Mars Effect, é, Marcia?
Sim, gente, sim. Fui eu que fiz a última temporada virar uma fanfic.
Maravilha. É por isso que você é CEO do Up, né?
A próximo episódio do Up vai ser a Marcia que vai iniciar o episódio falando, eu ganhei na loteria.
Mas olha, é isso. Eu gostei muito do primeiro episódio, achei do caralho. Eu não quero entrar em detalhes, assim, porque acho que tem uma galera que não viu, o próprio Coelho, eu acho que não viu, né? Não sei se você tem
não
interesse.
Não vi ainda, quero ver esse domingo com os amigos.
Ah, então veja, mano, veja, tá muito legal. Gostei bastante, achei a escolha de elenco excelente, excelente, assim. Os caras estão muito bons e tô muito animado, mano. Tô muito animado pra acompanhar essa temporada e eu quero me mudar logo pra eu poder ter paz de espírito e poder receber amigos e também poder sair de casa sem estar dentro de uma caixa caixa, porque a minha vontade hoje é de simplesmente entrar em uma das caixas da mudança e ficar quietinho lá dentro enquanto a mudança acontece, sabe? Só sair da caixa quando tudo tiver acabado. Eu queria muito isso, cara. Queria muito isso no momento.
Vai acontecer, amigo. É só pensar muito a respeito.
Se eu pensar, eu vou parar dentro de uma caixa, amiga.
Sim, amigo. Se 1000 pessoas sonharem que a sua mudança aconteceu, ela acontece.
Amiga, se 100 pessoas sonharem, assim, porque tem uma galera aqui no chat, será,
amigo,
que funciona?
Amigo, aí a gente vai ter que negociar com o Rei dos Sonhos. Ah. Mas até onde eu sei, se 1000 pessoas sonharem, acontece.
Mas, amigo, meu sonho não é muito grande, sabe? Não é tipo assim, eu não quero ficar milionário.
Talvez,
eu não,
amigo,
quero ser um cavaleiro do zodíaco. Eu só quero me mudar.
Será que, sabe, se 10 pessoas sonharem juntos, acontece? Pode ser.
Eu acredito.
Aí, a gente vai tentando baixar esse número.
Ó, simplesmente o Demolidor acabou de seguir a gente aqui no
Olha
Twitch.
Aí, se o Demolidor acredita na gente, é porque vai acontecer.
Porra, sua vida vai voltar ao normal, Dan. Ela vai voltar ao normal. Depois da mudança vai ficar tudo bem.
Entendi.
Né? Assim como tá ficando, né, Cardoso?
Exatamente. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui e agradecer a todo mundo das Armigas e o BTS.
Eu tava esperando uma deixa.
Porque a galera está aqui, ó. As Armigas estão aqui.
As Armigas estão aqui. As Armigas são maravilhosas. Eu tô vendo o grupo das Armigas aqui e elas estão mandando prints.
É Armigas ou é Armigas? Eu tô fiquei na
Armigas,
dúvida agora.
São as Armigas.
Entendi.
São as Amigas. Maravilha. Que são Armes e são minhas amigas.
Amiga, você é quase uma estrela do K-pop já. Eu acredito. Daqui a pouco a galera tá fazendo fancam e etc, essas coisas.
Nossa, meu sonho é ganhar uma fancam, gente. É real. Eu queria muito um dia ganhar
aí,
uma fancam.
Aí, ó. Olha aí, gente. Seguidores
assim, se eu já ganhei, me desculpe se alguém um dia já fez. Mas eu não lembro de ter ganhado, mas é meu sonho ganhar uma fancam.
Mandem pra gente a fancam da Márcia que a gente posta lá no feed do nosso Instagram. @segueuk.
Mas manda beijo pra todas as amigas. Elas são as mais perfeitas que existem. Elas são lindas.
Amigas, muito obrigado por terem colado aqui na live. Vocês são maravilhosos. Obrigado, viu? Mas, Rodrigo Coelho, você falou sobre a vida voltando ao normal?
A vida.
O que eu gostaria de falar é que, cara, finalmente, depois de 2 anos de pandemia, crise de ansiedade, de tudo de ruim que você possa imaginar, eu finalmente estou começando a ter minha vida de volta. Comecei a sair, comecei a ver amigos, comecei a estar com pessoas, fazer churrasco, não ter medo de me enturmar com as pessoas. E, lógico, tudo isso graças à ciência, graças à vacina, né? Mas, cara, tem sido um período muito legal pra mim, assim. Porque, como eu já disse aqui, eu saí do mercado formal de trabalho, né, pra focar só no Up, e isso já mudou muito a minha cabeça, já mudou muito a minha tristeza que eu estava.
Tá mais feliz, amigo?
Cara, eu tô muito mais feliz com ele. Muito, 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 mano. Eu acordo de manhã, eu tenho vontade de levantar da cama, tá ligado? Não é um negócio que, tipo assim, caralho, eu vou levantar da cama, vou ter que fazer reunião, lidar com gente escrota e etc, etc,
sei,
etc.
Sei como é que é.
Cara, tipo, eu me mudei pra São Paulo no começo da pandemia, né, tipo, de uma situação muito maluca, né? Finalmente agora eu tô conhecendo a cidade que eu vim morar, né, cara? Então, tipo, tô indo pra bar, tô indo pra restaurante, tô conhecendo um monte de restaurante legal, eu inclusive falei de um restaurante aí na última gravação que a gente fez. E, cara, o quão é importante esse movimento de voltar a viver, cara, de voltar, enfim, a ver gente, a viajar, a sonhar um pouco com o futuro, né, cara? Eu acho que a gente passou 2 anos aí com muita dificuldade de sonhar com o futuro e hoje a gente tá podendo voltar a sonhar um pouco, assim, com as coisas. E aí eu vim trazer essa mensagem de positividade aí pra galera, porque tem sido uma experiência bem legal voltar a viver.
Voltar a viver.
E o que você tem feito, Cardoso? Além de ter conhecido esse restaurante maravilhoso
cara,
e voltado a sair de casa, assim, o que que isso tem rolado aí, cara?
Eu tenho encontrado uns amigos, tipo, eu fiz muitos amigos na internet nesse período e muitos amigos são de São Paulo e por causa do nosso trabalho e tal. E aí, tipo, eu chamo a galera pra cá, a gente faz churrasco. Mano, um vizinho meu acabou de se mudar, eu fiz amizade com o vizinho, aí daqui a pouco eu tava na casa dele numa social, no meio de um monte de gente que eu nunca vi na minha vida. E tipo assim, mano, se eu falasse pro Cardoso de 1 ano atrás, tipo assim, cara, você vai estar com seu vizinho na casa dele, numa social, com 15 pessoas que você não conhece, todo mundo sem máscara, eu ia surtar. Eu ia falar que não, tá maluco, tá doido e tal, não sei o quê. E hoje eu tô nesse momento em que eu tô fazendo essas coisas, sabe? Já fui pra show, vou pro show do The Killers, tô muito animado.
Nossa,
pra
ir pra
Killers.
Show é a experiência mais pá, pós-pandemia.
Eu ainda, sim, não passei por
ir
isso.
Ir pra show sem máscara.
Ainda não passei por isso, mas espero passar em breve, porque eu quero muito ir no show do Arctic Monkeys, que vai ter aqui no Rio de Janeiro. Eu estou...
Porra, maravilhoso.
Estou muito animado pra isso, estou muito animado.
Cara, e aí eu vou no show do The Killers agora também, em novembro, então, tipo...
Rock in Rio, alguém? Rock in Rio?
Não, Rock in Rio não vou, não. Só se o Rock in Rio quiser mandar um ingresso.
É. Coelho, se tu me der um ingresso de presente, Coelho, meu aniversário é amanhã, cara.
Eu tô negociando pra eu ganhar os ingressos.
O meu é mês que vem.
Olha aí.
O meu é amanhã, Márcia. O Coelho não tem nenhuma desculpa pra não me dar um presente.
Teu aniversário é amanhã?
Não, cara.
Caralho.
Eu não lembro muito acordo porque eu não acreditei, não.
Eu só
mas
quero um ingresso.
Por via das dúvidas, eu fiquei em silêncio.
Cara, eu já tava anotando mentalmente pra não esquecer de dar parabéns aqui. Mó vacilo isso.
tá? Não. É só novembro, tá.
Nossa,
bom.
Alguém comentou do show do Gorillaz no Mita, e realmente o show do Gorillaz no Mita foi um dos melhores shows que eu já fui na minha vida, e eu conhecia duas músicas do Gorillaz só.
Que coisa maravilhosa.
Os caras são muito foda.
Que experiência.
Né? Eu fiquei muito triste. Teve o Mita aqui no Rio de Janeiro também, né?
Teve.
E o Gorillaz tocou aqui também. E aí eu tava num trabalho mental muito forte de fingir que esse show não existia.
Amigo.
Sabe assim, não, o Mita não existe, o Gorillaz não existe, não vai acontecer. Isso não vai acontecer.
Daniel, o Mita está aqui nesse podcast?
Não.
O Mita está aqui na sala com a gente?
Não.
Logo, ele não existe? É essa a conclusão? Não entendi.
Eu só respondi, me perguntou.
É o meme, pô.
Ah, entendi.
Sabe uma coisa sobre o lance de voltar à vida normal da pandemia e você voltar a andar na rua com um pouco mais de tranquilidade, você respirar o ar? Mano, você respirar o ar, você olhar em volta. Porque, caraca, a gente passou muito tempo, muito tenso, só de andar, tá ligado? E é uma merda isso, cara. É muito ruim. E esse final de semana eu tava em São Paulo e eu tava andando na rua, cara, na Paulista ali. E aí, tipo, só andando na rua.
Mas os paparazzi e deixaram você andar na
deixaram,
na...
mas
os fãs
eles nem sabiam, nem contei.
Mas ninguém te assaltou com ele.
Pois é, ninguém me assaltou, cara.
Olha,
porque, e a Paulista no domingo, ela fecha, né, em tais horários, eu não sabia disso, mas eu tava andando por ali, e aí do nada eu encontrei um grupo de pessoas dançando, sei lá, um grupo meio de axé, não sei, no meio da rua, tipo, fazendo coreografiazinha, a galera dançando, e aí eu e a Mari, tipo, na hora a gente abre um sorriso, porque não tem como, é uma energia muito maneira, sabe? A gente se enfiou ali no meio, e do nada tava no meio da rua dançando axé, com o cara lá na frente fazendo as coreografiazinhas, todo mundo fazendo coreografia junto. Cara, eu achei isso muito maneiro, sabe? E isso foi impossível nos últimos anos, né? E teve um momento que a gente pensou que nunca mais ia dar pra ter esse tipo de coisa de volta, né? E aquele momento ali foi o momento que eu pensei, caramba, cara, que bom que eu posso voltar a andar e respirar. Então eu entendo, Cardoso, o que você tá falando. É muito boa essa sensação mesmo, sabe?
Ai, gente, pra mim, nem tanto de só ir na rua, tipo assim, claro que faz diferença também. Porque acabou que eu fiquei muito dentro de casa durante a pandemia, mas eu saía muito pra fazer coisas que precisam ser feitas, tipo, ir no mercado, e aí era sempre eu e minha mãe que a gente tava morando com a minha avó, então a gente ia no mercado sempre, banco, correio, que eu tava trabalhando, enviando coisas, então assim, meio que eu saía de casa todo dia, mas só sair mesmo, né, e todo cheio de aparatos, mas a coisa que me fez muita falta foi pessoas, tá com meus amigos e as pessoas junto, e eu ainda tive um período ali no início da pandemia que eu terminei um namoro, e foi muito complicado, e eu não pude ver ninguém, tipo, eu não vi ninguém e eu precisava muito de um colinho, e eu não tive, e aí o máximo que eu tive foi um dia que uma amiga foi na minha casa, com edredom na cabeça, me deu um abraço, e foi embora, e aí, tipo assim, ter essas coisas, porque por mais que a gente tá na internet e conversa com as pessoas online e, né, enfim, tá junto, eu sinto muita falta de estar, de fato, perto. E aí esse ano, quando, né, começou a soltar um pouquinho mais, e aí eu comecei a ir pra São Paulo ver meus amigos, e aí, quando eu vi, eu tava indo em show, e aí eu tava na casa do meu amigo e tinha, tipo, muitas pessoas juntas. E, sabe, essa coisa de ter muita gente junta no mesmo lugar? Não sei, a energia, a troca, ai, muito good vibes.
A gente lembra que
ó,
o ser humano precisa do outro ser humano,
é,
né?
É diferente, tipo assim, é muito diferente você tá perto e ter as pessoas acessíveis fisicamente. Isso eu sentia muita falta. E, assim, eu não sabia quanta falta isso fazia, porque eu sempre fui muito caseira. Então, eu pensei assim, ah, 2 anos dentro de casa, pra mim vai ser ok, porque eu já não sou de sair muito, eu não sou de fazer muita coisa, ok. Só que eu esqueci dessa parte, porque era uma coisa que era tão comum pra gente, é tão comum você encontrar seu amigo e abraçar, sabe? Tipo, ainda mais a gente que é muito brasileiro, que é muito efusivo, de toque, etc. Então, assim, é uma coisa normal pra gente. Aí chegou um ponto que você não podia fazer isso. E aí que a gente via como que era algo tão natural, tão entranhado na gente, a gente nem percebia, e como que faz muita falta.
É verdade. Né? Ainda é estranho voltar a fazer certas coisas, né? Coisas que são tão simples e tão casuais, assim, a gente, pelo menos a minha, assim, eu ainda, sei lá, eu saio, faço um churrasco com os amigos e depois eu volto pra casa e penso assim, caraca, a gente voltou a fazer churrasco com os amigos, né? A gente voltou a poder fazer isso, assim, sabe?
E assim, a preocupação, ela não vai embora 100%, né? Você ainda fica meio cabreiro, assim, né?
Ah, eu fico, tipo... eu ainda fico lá no fundo, assim,
qualquer dorzinha
ainda...
de garganta que você tem, você já fica, ai, será que
é foda. Cara, durante a pandemia, tipo assim, aqui, eu moro num apartamento, e do lado da entrada do meu apartamento fica a porta pra você botar o lixo. Quem mora em prédio, assim, tem alguns prédios que tem isso, que é tipo um buraco, você abre uma portinha, joga um saco de lixo ali e ele cai lá numa área lá de lixo, né? E aí, tipo, isso é do lado da... Gente, é do lado, tá? Tipo assim, a porta é aqui e é aqui na direita tem a porta do lixo. Tipo, eu colocava a máscara pra ir ali colocar o lixo. Aí esses dias é que eu fui botar o lixo sem pôr a máscara. E o negócio é do lado. É tipo assim, virando assim, tipo, cara, a chance de eu encontrar uma pessoa ali, sabe? Tipo, de ter uma aglomeração na lixeira, sabe? Qual é? Sabe? Não tem, mano. Mas aí de um tempo pra cá eu falei, porra, eu acho que eu já posso ir ali sem máscara, sabe? Tipo, botar o lixo, sabe? E mesmo assim eu vou e às vezes eu penso, puxa, mas e se uma pessoa tava ali dentro 15 segundos antes de mim e ela tossiu ali dentro e não sei o que,
amiga,
sabe?
Amiga, assim, eu tô num trabalho mental já tem um tempo, desde quando eu fui no Lola, porque eu fui no Lola e falei assim, gente, eu tô aqui, eu não permito que meu cérebro reclame de outras coisas. Eu tô num trabalho mental de, tipo assim, confiar 100% na vacina. É. Tipo, se eu pegar, eu posso passar mal, ok, é horrível, mas eu não vou morrer. Eu fico muito com esse pensamento de, assim, as coisas estão diminuindo, está tudo melhorando, mas lugares fechados, dependendo do lugar, eu ainda uso máscara, tipo, se eu entrar no ônibus... Se foi um hospital.
A minha preocupação nunca é comigo, é sempre com a minha avó, na verdade.
É porque você mora com a sua avó, né?
Então, eu tô nessa confiança, tipo assim, todo mundo está vacinado, sabe? Tipo, a minha família inteira está vacinada com todas as doses, então eu tô com essa cabeça de, tipo, claro que eu não tô exagerando, assim, né? Nessas coisas, tipo, ai, entrei num lugar muito fechado com muita gente, eu boto máscara, etc, etc. Mas eu tento real não pensar, e sempre que o pensamento vem, eu fico assim, não, está todo mundo vacinado com todas as doses em dia, porque senão eu enlouqueceria, eu acho.
Faz bem pra gente conseguir pensar desse jeito. Acho que é essencial.
E aí, ô Jogadão, falando em resgates, eu vou fazer um gancho completamente maluco aqui. Eu tenho sentido muita falta de coisas regionais do Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro tem sua regionalidade. Então, tipo assim, batata de Marechal, sinto muita falta. Ovo de codorna no cachorro quente, sinto muita falta. E aí...
Isso é maluco, maluco.
Eu vi...
Vai falar ketchup na pizza agora?
Ketchup na pizza, delícia.
Gostoso.
Aí a minha amiga Márcia Effect, eu vi que ela colocou aqui na pauta cachorro quente com ovo de codorna. Eu quero saber, Márcia, o que você tem pra falar sobre essa iguaria maravilhosa?
Então, eu trouxe esse tema pra pauta porque eu acho que é um tema de extrema importância pra nós enquanto sociedade.
Eu acho essencial, inclusive.
É um tema muito importante. Tem que ser discutido. Tem que ser trazido pras mesas de bares, pras mesas de família. Tem que ser debatido. Porque ovo de codorna no cachorro quente é simplesmente uma das melhores invenções do ser humano. Quando o ser humano falou assim, e se eu botar um ovo de codorna num cachorro quente, ele estava usando 100% do cérebro.
Foi a primeira vez que o ser humano usou 100% do cérebro.
Foi a primeira e única. Nunca mais. Nunca mais isso aconteceu.
Cara,
isso então é eu acho que eu tenho que trazer esse tema pra falar isso. Porque eu já vi muitas pessoas terem um certo preconceito com ovo de codorna no cachorro quente.
É certo os Rodrigos Coelho, né? Assim.
Exato.
Olha, eu gosto do meu cachorro quente com batata palha. E é isso. Não precisa colocar mais nada. Tô feliz.
Entendi. Faz sentido. Não, se você gosta de ser triste, aí é contigo. Mas assim, o que eu sinto é que é o seguinte. Não tem, existe a expressão tipo assim, é a cereja do bolo.
É a cereja do bolo. A gente tem que mudar. Acabou pra cereja do bolo. A gente tem que mudar. É o ovo de codorna no cachorro quente.
Amiga, é por isso que eu te amo, tá vendo? A gente tá aqui,
conexão,
ó. Muito conectado. É isso.
Gente, caldo de cana com pastel de queijo é a iguaria do Rio de Janeiro que... É só isso. Você não precisa colocar pizza no ketchup. Porque você coloca pizza no ketchup, né? Ela inteira. Assim...
Tá, coelho. Por favor, fica quietinho.
Coelho, eu vou te mutar aqui, mano. Eu vou te mutar.
Eu sou de Mato Grosso do Sul aqui, tá? Eu tô indo na minoria, mas eu vou...
Aqui é a ditadura do ovo de codorna, entendeu?
No cachorro
quente. Não tem direito a falar
é isso
nada.
Aí.
Entendeu?
É isso aí.
Pode deixar. Eu vou colocar o seu nome.
Não, desculpa.
E aí, ele não vai estar com a seu favor, não. Porque na essência desse boneco, tem cachorro quente com ovo de codorna, coelho.
Quantos bonecos a Márcia não fez comer num cachorro quente ou pensando num cachorro quente com ovo de codorna?
Aí, ó.
Eu vou contar uma história aqui, que essa história, ela é real, ela não é meme. Tem um cachorro quente aqui na esquina da minha casa. Não é bem na esquina.
Que tem nanguinho. Nanguinho
não,
no cachorro quente.
Nanguinho. Caraca.
Aí foi top, hein?
Cara, o quê?
Márcia, a melhor coisa que você fez foi ter se afastado do Up. Entendeu? E não ter vivido a era do nanguinho.
Que nanguinho? Eu realmente não sei.
É tão bom não saber. É tão bom.
Será que eu quero saber? Viver na ignorância às vezes é bom.
É, amiga. Eu acho que vale a pena. Viu?
Tá.
Vale a pena.
Amiga, nanguinho com ovo de codorna. Só vai.
Eu vou contar aqui. Eu vou tentar recuperar minhas energias após o nanguinho. Mas o que aconteceu? Tem um cachorro quente muito perto da minha casa aqui. Que quando eu vim morar aqui, eu subestimei esse cachorro quente.
Uhum.
Porque eu passava em frente, eu falava assim, ah, não vou comer ali no cachorro quente. Aí ele era meio caro, sabe, assim. Uhum. Aí eu falava, porra, cachorro quente de rua, esse preço? Pô, tá muito caro. Então eu ignorei ignorei ele, assim, durante muito tempo. Aí veio pandemia, eu não comia fora de casa. Aí mesmo que eu não... Fiquei anos sem ir lá. Aí passou a pandemia, assim. A gente se vacinou, a gente começou
passou
a poder...
Passou esses 2 anos.
É, voltar, né, sair e tal. Aí um belo dia, eu e a senhora jogadão falamos, poxa...
Por que não?
Vamos ali comer um cachorro-quente? E a gente comeu o cachorro-quente, e o cachorro-quente é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso.
Amigo, foi um bem, porque imagina se você tivesse ficado o tempo todo sabendo que era tão bom e tão perto.
É, nossa, é verdade. Há males que vem para o bem, né?
Sim.
Pois é, quer dizer a vovó. Mas aí o que acontece? Apesar dele ser muito gostoso, ele não tem ovo de codorna.
Ah, falha.
Aí tá errado, mano. Tá errado. Aí, desculpa.
Eu acho que você tem que passar um bilhete por debaixo da porta, assim.
Não, eu já reclamei, não foi por bilhete, não. Eu falei.
Tem que fazer barraco, então, amigo. Chama. Como que é aquele cara que o Casimiro reage? Bem Mendes.
Bem Mendes.
Bem
Mendes. Exato, exato. Não, mano, e é aquele bagulho, olha só, é o seguinte. Se uma cachorro-quenteria, sei lá como é que é o nome disso, uma lanchonete de cachorro-quente.
Podrão.
Está no Rio de Janeiro, é norma do governo do Rio
Eles
de Janeiro.
Eles estão cometendo um crime.
Exato, mano, devia ser caçado.
É passível de prisão.
Mas aí, o que aconteceu, gente? O que eu fiz? Eu amo aquele cachorro-quente. Eu vou me mudar, eu vou morar longe daqui. Toda vez que eu comecei a pensar que eu ia ter que me mudar e que eu ia me distanciar desse cachorro-quente, eu pensava, poxa, eu vou sentir muita falta dele, não sei o que lá. Aí, o que eu fiz? Eu fui ao mercado e eu comprei um saco de ovo de codorna.
E aí você põe no seu cachorro-quente.
Pô, isso me deixa muito
Mentira,
triste.
Mano. Aí tu foi lá e colocou. É isso?
Não,
sério?
Não. O que acontece? Toda vez que eu vou comer lá, se eu vou comer lá, eu levo... Eu levo o ovo de codorna e eu coloco o ovo de codorna no cachorro-quente.
Se fosse em casa, nisso, mano. Tudo bem. Agora você ia estabelecendo um saquinho com ovo de codorna.
Caralho. Não, eu não levo um saco grande. Eu levo um
então,
pouquinho.
Então qual é?
Agora eu respeitei.
Eu tenho muita inveja do Daniel, mano. Eu tenho muita inveja do Daniel.
Eu queria ser livre,
porque
assim.
Porque aqui em terras paulistanas, não existe ovo de codorna conserva nos mercados, mano. Eu nunca
Amigo,
vi isso, cara.
Eu vi.
Cara, isso
eu
é um absurdo. Amiga, não achei.
Amiga, eu fui no supermercado.
Tem 4 mercados aqui perto da minha casa e nenhum tem.
Amigo, você foi num Pão de Açúcar?
Ah, amiga, eu não tenho dinheiro pra isso, não.
Amigo, lá
Mas é só pro ovo de codorna, cara. É só o ovo de codorna.
Entendi. Faz sentido. Mas uma coisa que eu já fiz aqui em São Paulo foi levar ketchup no bolso pra poder botar na pizza, na pizzaria.
Ah, mano. Aí não.
O maluco ficou muito puto.
Caralho. O Cardoso foi expulso. Chamaram a polícia pra ele.
Falei, ué, tem ketchup aí. O cara me olhou com a cara meio mais ou menos. Falei, ah, não tem problema não. Fui, puxei do bolso e psh, taquei na pizza, mano. Melhor coisa.
Não, mas paulista não sabe fazer pizza mesmo, não. Eu até defendo o ketchup na pizzaria.
Nossa, gente, essa é uma pauta muito importante. Pizzas de São Paulo, galera, não.
Não.
Não sabe, não sabe, não
é
sabe.
É fake news, é fake news.
Não, mentira. Eu comi uma boa. Inclusive, minha amiga, acho que tava no chat aí, uma grande defensora da pizza salgada com borda doce.
Caralho.
O que não. Então, num primeiro momento, você fala. Ih. Mas num segundo momento, quando você pensa em termos econômicos, você fala. Faz sentido.
É 2 em 1, né, amiga?
2 em 1. Então, essa pizza foi uma pizza boa. Ela era real gostosa. Mas tirando isso, a maioria das pizzas de São Paulo, inclusive, tem o maior absurdo. Esse é um tema que me deixa muito revoltada. Eu real fico muito puta. Isso é uma coisa que, assim, mexe nas minhas estruturas internas. Amigo, você pede uma pizza, você tem que falar que você quer queijo. Como assim você tem que verbalizar que você quer queijo na
revoltado.
Sua pizza?
Amiga, esse é o maior absurdo da história da humanidade.
Não, mas é só a calabresa, porque o resto você tá
Exato.
Tudo bem. Agora a calabresa você tem que especificar que você quer
não,
queijo.
Não, se você reclama, comigo. Se você reclama, o garçom não gosta não.
Se você reclama, ele fala assim, ô oh, meu, você deveria ter pedido a calamussa, meu. Se você pedisse a calamussa, você ia ter a calabresa com mussarela, porra.
Gente, é uma coisa que não tem lógica, não tem lógica. Porque você imagina, tipo assim, você pega o cardápio, tem 30 sabores de pizza, os 29 sabores de pizza, é massa, molho, queijo, alguma outra coisa. Aí, única e exclusivamente a calabresa? Não. O único lugar do Brasil é assim.
O sabor mais popular
sabor
que é
mais
a calabresa?
Popular. Pela lógica, você pensa, se 29 pizzas têm queijo? Essa aqui também tem, então não tem que especificar que ela vai ter queijo. Não é mais lógico você ter que pedir pra tirar o queijo?
Sim, cara.
Do que pra colocar o queijo?
Não consigo compreender, não consigo.
Gente,
o garçom ficou
muita
puto
revolta.
Comigo uma vez.
Muita revolta.
Porque eu não sabia. Eu pedi uma pizza de calabresa, ela veio sem queijo. Eu
e
só
é
perguntei.
Horrível.
Eu falei,
é
moço.
Ruim demais.
Eu acho que veio errado aqui. Ele ficou bravo comigo. Eu acho que ele já tava irritado com outros clientes que brigaram com ele. E eu só de perguntar, ele se ofendeu.
Eu acho que assim, você quer uma pizza sem queijo? Tudo bem. Ela pode estar lá no cardápio. Pode ser cala sem queijo. É o nome dela. E não Mussab... Qual que é o nome? Calabresa.
Calamusso. Eu nem sabia.
O nome é péssimo.
Aqui no Rio tem algumas pizzarias que tem a calabresa paulista. Vem escrito calabresa paulista.
Aí, pronto, resolveu. Calabresa paulista, não tem queijo. É isso, sabe, gente? Sabe, é isso. Mas enfim, eu queria voltar um pouco pro cachorro-quente. Porque...
Importante.
É porque eu acho que, assim, cachorro-quente é um assunto muito delicado, porque cada lugar tem um cachorro-quente de um jeito.
Sim, alguns lugares são errados, outros são corretos.
Alguns lugares são muito errados. Inclusive, cachorro-quente de João Pessoa é a pior coisa que eu já comi na minha vida. Sério, é muito ruim, gente. Eu não sei o que que arrumou, mas é o pior cachorro-quente que eu já comi na minha vida.
Como é que é o...
Amigo, não sei. Eles botam alguma coisa no molho da salsicha. Vem, tipo, alface no cachorro-quente. Não sei. É muito estranho. Não gostei. Tem um gosto muito ruim. Muito estranho. Mas, enfim. Particularmente, eu sou fã do cachorro-quente aqui de Juiz de Fora. Que vem. Eu acho que ele é parecido com o do Rio, porque Juiz de Fora é quase dentro do Rio. Que, pra mim, é o cachorro-quente perfeito. Que é pão, salsicha, com molho de panela. Que é, tipo, molho de tomate, pimentão, cebola e tomate. Batata palha, queijo ralado, uva passas. Sim, fica delicioso no cachorro-quente. Mas se você não gostar, você tira, tá tudo bem. Milho e ovo de codorna. E, pra completar, o que é quase ovo de codorna no cachorro-quente... É um sachê de maionese temperado. Perfeito. Se você quiser, um adicional de catupiry. Aí fica mais perfeito ainda. Pra mim, esse é o cachorro-quente perfeito. Com adicional de ovos de codorna também. Uns três tá
Amigo,
ótimo.
Eu só acrescentaria a ervilha.
Também tem, amigo. Eu que não gosto muito de ervilha.
E azeitona com caroço. Não
aí
pode
não.
ser azeitona sem caroço.
Ah, não. Aí eu discordo completamente de você.
Pô, desculpa, Daniel. Isso é coisa de gente que não tem amor à vida, pô.
Que isso, cara? Azeitona é maravilhosa. Você não gosta de azeitona?
Não.
Azeitona é uma merda, cara.
Pra mim, azeitona
Deus,
tem gosto de
que
podre.
Isso, gente? Azeitona. Azeitona é maravilhoso. Coelho, você gosta de azeitona, Coelho? Por favor.
Eu gosto de azeitona. Não, não na comida. Eu gosto de comer azeitona separada.
Eu gosto de azeitona no meu sabonete.
Caralho. Gente, mas olha só. Você pede um pastel de carne. Aí você fala assim, pô, vou comer carne, né? Aí tu dá aquela mordida gostosa no pastel, mano. Aquela mordida boa.
Isso é azeitona, gente.
Aí vem azeitona, mano. Pô, isso aí é pra entrar em depressão.
É sacanagem. Ela contamina.
Outra revolta que eu tenho. Quando você pede uma empadinha, aí vem aquela empadinha bonitinha com a bolinha em cima. E aí, assim, eu acho, tipo comer tortuguita, que você vai comendo pela cabeça.
Crueldade animal.
Ah, você tem a cabeça, a perninha, enfim. E aí, pra mim, a bolinha da empadinha, pra você fazer isso, você pega a sua bolinha, e aí quando você vai ver, é uma azeitona.
Ah, não.
A bolinha é azeitona?
É, às vezes eles fazem isso, é terrível. Tipo assim, eles fazem a empadinha, tem aquela bolinha em cima de massa, assim, sabe?
Uh-huh.
E bota uma azeitona exatamente ali, e aí é uma azeitona inteira, assim, só que revestida de massa, então você meio que é enganado também. É terrível.
Eu gosto muito de azeitona, eu sou um grande defensor da azeitona, e é isso. Mas tudo bem. Azeitona, tudo bem não gostar. O que não pode é não gostar do ovo de codorna no cachorro.
É, ovo de codorna, exato. Gente...
E aí a gente termina esse assunto falando... Oi, gente...
Vamos lanchar. Eu já tô com um aplicativo aberto aqui pra pedir um cachorro quente.
Com ovo de codorna. Nossa, eu queria tanto, meu Deus.
Nossa, gente, eu quero fazer uma reclamação aqui ao Alemão Lanches, que é meu cachorro-quente preferido de Juiz de Fora. E faz um mês que eles estão fechados.
Que crime.
Meu Deus, que vai acontecer alguma coisa?
Não sei, mas eles são meio de lua, assim. Então tem dia que segunda-feira eles estão abertos. E aí nunca mais abre. Aí tem dia do nada eles abrem o dia que eles querem. Eles são assim, então eu estou desejando que eles estejam apenas em hiatos. Mas, só pra fechar aqui o tema, o Alemão Lanches, o que ele tem de muito especial? Uma batata palha especial. Que é uma batata palha que só eles têm e só eles colocam no cachorro-quente. Eu nunca vi pra vender essa batata palha. E aí eu não sei como é o processo de adquirir essa batata palha deles. Não sei se eles fazem, se existe um lugar que vende. Mas ela é uma batata palha achatada e grossa. Então ela é tipo... Sabe tipo aquele macarrão grossinho, mas achatado? Uhum. Eu não sei o nome dele.
Talharinho?
É talharinho, eu acho, né? É uma batata tipo assim. Ela é, sei lá, meio centímetro de largura e achatada. É deliciosa. Combina 100% com cachorro quente. E aí eles ficam fechados. É só isso que eu queria reclamar.
Poxa, espero que eles reabram, amiga.
Eu espero também. O adicional de ovo de codorna deles é apenas 50 centavos. E aí eu boto vários.
Nossa, que coisa perfeita. Gente, eu acho que foi isso, né? A gente falou bastante.
É isso.
E acho que dá tempo da gente fazer o nosso up indica aqui e fechar essa gravação que está acontecendo ao vivo aqui, maravilhoso. Tô vendo o chat falando muitas coisas maravilhosas ali, mas a gente tá aqui falando muito e a gente não tá interrompendo. A gente vai conversar com o chat um pouquinho quando acabar a gravação. Mas bora pro nosso up indica, Coelho?
Bora.
Vamos sim. Posso puxar, mano?
Porra, simplesmente sim.
Cara, eu vou falar de uma parada que é uma parada que tem me trazido muita alegria no Nintendo Switch, que é o aplicativo aplicativo do Nintendo 64, cara, do Switch Online. Aquilo ali tem muitas memórias ali. Mas, em especial, uma memória nova que eu criei nesse aplicativo. Quer dizer, eu já tinha jogado antes, mas não é que não fez parte da minha infância. Mas esse jogo tem um gostinho de nostalgia, tô fazendo suspense aqui. Ele tem um gostinho de nostalgia e ele é tão bom e ele supre uma demanda do meu coração, que é de um novo Star Fox, cara. E eu quero recomendar que as pessoas deem uma chance e joguem Sin and Punishment. Galera, Sin and Punishment é muito bom. Ele é um run and gun da Nintendo. Eu joguei a versão que eles lançaram pra Wii, né? Eles lançaram um jogo novo na época do Wii. Eu joguei esse jogo, eu gostei muito, tá? E eu joguei um pouquinho da versão do Nintendo 64 no Virtual Console, mas só no Switch mesmo que eu parei pra jogar. E cara, esse jogo é muito bom. Então assim, se você é um fã de Star Fox, que você sente falta de um jogo naquele estilo, né? É porque Star Fox é um jogo de navezinha e o Sin and Punishment é run and gun, porque eles têm muitas cenas onde o seu personagem de fato tá correndo, mas ele também voa e atira, sabe? Joga em Sin and Punishment, dá pra jogar de dois, modo cooperativo ali, e ele tem uma jogabilidade que eu acho que muitas vezes é melhor do que o Star Fox, porque os inimigos às vezes eles aparecem de uma forma diferente na tela, não é só aquela parada de você sair correndo e atirando no que tá passando na sua frente ali, você tem que ter algumas estratégias de como derrotar os seus inimigos. Os personagens, eles são quadradões, meio bizarros, mas eles são estilosos do próprio jeito low poly deles, sabe? Dá pra ver que é um jogo que tava tentando fazer uma coisa que o hardware do 64 não permitia, e eu tenho a impressão de que ele roda em 60 frames por segundo, igual o F-Zero X. Eu não sei se eu tô errado, não chequei essa informação, mas é um jogo muito fluido, mano. E a forma com que os inimigos aparecem na tela, tipo, é muito diferente. No Star Fox, as navezinhas, elas vão aparecendo, às vezes da lateral, às vezes de frente, vários inimigos, mas você meio que sabe o que esperar. No Sin and Punishment, mano, às vezes você tá correndo, você tá lutando com os inimigos que estão na sua frente, de repente pula um bicho imenso que você começa a lutar meio que uma parada que parece um boss no meio da fase. Aí às vezes você olha lá no horizonte e tá passando um monte de inimigo lateralmente por trás de um prédio e você atira neles. É um jogo legal e ele tá sempre variado, a jogabilidade dele é muito boa. Então se você gosta de Star Fox e você tá com saudade de um Star Fox novo, dá uma chance, mano. Essa é a minha indicação, joguem Sin and Punishment. Eu prometo que vocês vão curtir.
Olha, eu não joguei, não conheço esse jogo, mas eu sou absolutamente apaixonado pelo Star Fox do Nintendo 64 e fiquei bem curioso.
Joga, Dan.
Você falar que ele é até melhor do que o Star Fox em algumas coisas são palavras fortes, sim. Hein?
São, em algumas coisas você vai ver que ele faz até melhor, mano. Mas é na mesma vibe, você vai curtir. Pode jogar que você vai gostar, é um jogo muito, muito bom mesmo.
Tá bom.
Vai criar novas memórias boas aí.
Brabo, brabo. E você, Márcia, o que você tem pra indicar?
Eu vou indicar que você peça um cachorro-quente.
Amiga, eu vou fazer isso assim que a gente sair aqui dessa gravação.
E caso você não tenha aí na sua cidade um cachorro-quente com ovo de codorna, faça você o cachorro-quente com ovo de codorna. Eu vou te indicar a receita. Olha só, compra um pão gostosinho de cachorro-quente. Aqui existe um que chama pão tatu, que também pode substituir o pão de cachorro-quente. Um pão doce, que não tem coisas doces, enfim. E aí você pega um molho de tomate, salsicha, junta. Se você comprar, tipo, extrato de tomate, precisa nem botar tempero nem nada, só junta lá, batata palha, milho, maionese gostosa e ovo de codorna cozido. Pronto! Faça cachorro-quente com ovo de codorna.
Excelente recomendação.
Receitas em 20 segundos.
Maravilhoso. E você, Cardoso, o que você tem pra indicar pra gente?
Mano, eu queria indicar um podcast / hub de entretenimento de videogames, chamado Up.
Olha aí!
Que tem bastante gente aqui e que a gente normalmente não tem tanta audiência assim aqui na Twitch, apesar de muita gente colar aqui. Pra falar pra vocês, cara, que a gente tá fazendo lives aqui todos os dias, tirando sábado e domingo, porque todo mundo precisa descansar. E também tem o nosso podcast, tem o nosso Catarse. Segue a gente aqui, conheça mais o nosso trabalho, a gente faz bastante coisa. Agora a Márcia tá de volta, nossa querida Armigas. Então, Armigas, vocês estão aí, ó? Segue a gente, escuta o nosso trabalho. Pô, segue a gente aí e vem acompanhar nossas lives de segunda a sexta. Daqui a pouquinho o Dan também tá de volta, né, Dan?
Sim, sim, em breve. Só fazer essa mudança aí que eu vou voltar aqui.
É isso. E, pô, deu bom hoje, né? De repente a gente faz isso mais vezes.
É verdade.
Pô, deu bom demais. A gente bateu 160 pessoas aqui assistindo a gente, cara. Foi muito divertido.
Pô, absurdo. Absurdo,
fazer essa gravação
gente.
Aqui, tá junto com a galera. E a galera que tá ouvindo no offline, tá ouvindo uma edição editadíssima, deliciosa, maravilhosa. Então eu espero que todos tenham gostado aí, tanto quem tava online, quem tá ouvindo agora também.
Brabo demais.
E você, Dan, conta pra gente, qual é a sua indicação, meu querido?
Cara, eu vou indicar um vídeo do YouTube. Eu recomendo o canal, mas eu vou recomendar um vídeo...
Coelho no Japão. Ah,
não,
desculpa.
Esse aí é a recomendação de sempre. Esse aí, porra, quem não tá acompanhando o Coelho no Japão, está errado.
Obrigado.
Mas é um canal que eu recomendo, mas eu vou recomendar um vídeo específico desse canal. O nome do canal é Archipel, Archipel. Ele é um canal que faz documentários com desenvolvedores japoneses de games, assim, grandes nomes, sabe? Tem com cara lá do Nier Automata, que eu esqueci o nome dele agora. Tem com Shinji Mikami, que inclusive é um documentário em duas partes, sabe? Tem várias coisas muito fodas lá pra você ver. Não é apenas sobre games, ele tem também com ilustradores, artistas, no geral. Mas se eu não me engano, o canal começou focado em videogames, depois eles foram ampliando. Uma coisa interessante é que ele tem muitas legendas em português. Eu acho que eu até comentei sobre esse canal em um outro episódio aqui que vai ao ar em breve, ou já foi ao ar no momento que esse episódio aqui estiver sendo escutado pela galera no Spotify. Mas o vídeo que eu vou indicar é o vídeo que é o documentário sobre o Isamu Kamikokuryo.
Caraca.
Eu não sei se eu falei certo.
Caralho.
Esse camarada, ele foi o diretor de arte que trabalhou no Final Fantasy X e no Final Fantasy XV. E aí, é muito interessante nesse vídeo, né, que ele conta muito sobre o processo criativo dele, de onde vieram as influências dele pra poder fazer esse trabalho que ele faz no Final Fantasy. E ele conta uma história muito legal logo no início do vídeo, assim, que ele tirou a carteira de motorista muito tarde, sabe? Quando ele começou a dirigir, ele começou a ver... Ele mora em Tóquio, né? Então ele começou a ver as ruas de Tóquio, a arquitetura de Tóquio, de um outro ângulo.
Nossa!
Sabe? E que isso mudou bastante a forma dele de pensar em cenários, de pensar em mapas, de pensar em mundos ali pra trabalhar, porque ele passou a ver como Tóquio era inspiradora, sabe? Como as ruas de Tóquio eram inspiradoras. E que ele passou a ter essa visão depois que ele aprendeu a dirigir. E eu sou uma pessoa que eu não tenho carteira de motorista. E nunca quis tirar e tal. E depois que eu vi esse vídeo, não tem muito tempo que eu vi, eu passei a me interessar e pensar na possibilidade de tirar a carteira de motorista. Achei muito interessante esse comentário que ele faz. O vídeo é muito bom, tem uns 40 minutos, assim, é um web doc ali. Enfim, o canal é recomendadíssimo e eu recomendo esse vídeo em específico. E pra quem gosta, né, de outras obras, aí você vai achar vários desenvolvedores japoneses muito fodas ali. E são vídeos muito bons, cara. Muito bem feitos, muito bom gosto. E que contam histórias muito legais, muito legais. Tem um outro muito bom com o cara do Yakuza que é muito maneiro também. Muito maneiro, recomendo muito.
Já é a segunda vez que você recomenda ótimos canais aqui. Da última vez foi o canal do Sakurai, né, mano?
É verdade, cara, é verdade. Eu tenho visto coisas nessa vibe, assim, no YouTube. E é bem legal, recomendo bastante, cara.
Espalhando a cultura dos game designers japoneses aí, Dan. Tá certíssimo.
É isso. Mas, gente, acho que esse foi o Up, né? Esse foi o nosso episódio de hoje. Um Up ao vivo, sem pauta, ao vivo. Foi muito bom, né, Coelho?
Muito bom, mano, muito bom. Espero que todo mundo tenha gostado. Lembrando, galera, ó, quarta-feira, às 10 horas da manhã, a gente tá sempre de volta. E quem é seguidor lá do nosso Catarse, cara, além de ajudar a gente a continuar existindo e ajudar a gente a criar novos conteúdos, tem acesso a esse conteúdo aqui antecipado, né? Então, ajuda a gente lá. E, cara, se você tá ouvindo depois ou tá aqui ao vivo com a gente, entra lá no Spotify, no Apple Podcasts e, por favor, deixa 5 estrelas pra gente com um review, cara. Faz isso pra gente aí, porque realmente ajuda pra caramba a gente. E é nóis, cara. Muito obrigado aí, Cardoso, Márcia, Dan, seus lindos. Muito obrigado.
Tamo junto.
Tamo junto com ele. Muito obrigado. Foi um episódio maravilhoso. Tô muito feliz. Muito bom poder gravar um Sem Pauta com a Márcia, estava com muita saudade disso.
Bom demais,
tô amigo. Muito feliz. Então, vambora.
Então, fechou.
Até a próxima, amigos. Quarta-feira, 10 horas da manhã, estamos de volta, hein? Segue lá o Up e tudo, links na descrição e até a próxima. Valeu!
Valeu, gente. Valeu.
Tchau, tchau!